Ele é santo. Ele é digno. Sua é a glória, seu é o poder. Feche seus olhos. Um dia, os discípulos, de tanto ver Jesus se separar para orar, pediram a ele: ensina-nos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, disse ele. E ali discorreu uma conversa com o Pai. E no final ele disse: venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade. Que esta noite Deus faça isso. Que o reino dele seja implantado em nossos corações, de fato e de verdade. E ele consiga cumprir todos os seus propósitos na vida dos fiéis que aqui se reúnem e que aqui congregam. Para o louvor do seu nome, vamos pedir ao Senhor: venha o teu reino e cumpra-se a tua vontade. É isso que te pedimos, Senhor. Cumpra a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você veio adorar o Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja bendito, santo. Venha o teu reino. Olha o que você está orando, hein? Dá-nos hoje. E palavra tareia. Pão de cada dia. recebe adoração, recebe louvor, recebe exaltação. Aleluia. Olha para mim. Eu não sou cantor. Eu sou adorador. Adorador canta, louva, exalta o Senhor com aquilo que Ele tem, com a sua voz, com as suas palmas, com a sua dedicação, com o seu comprometimento. Adorador tem parte com Deus. Deus procura os verdadeiros e não cantores. Então, sujeite-se a Deus e seja um adorador. Cada dia mais, para que a glória seja dele, a honra seja dele, o louvor seja dele e tudo seja feito para a sua alma. Deus abençoe sua vida. Diga para o seu irmão: adorou bem. Pode sentar. Aleluia. Que bom estarmos juntos aqui, esta noite, na casa do Senhor. Bendizendo o seu nome. Há muita gente hoje, enquanto estamos aqui adorando, em leito de dor, sofrendo, esse país está precisando das nossas orações. Pode ficar sentado mesmo, mas estenda as mãos para cá, por favor. Aqui nos colocamos no lugar do outro, Senhor. Intercedemos. Aqui fazemos da instrumentalidade da oração um momento para invocarmos o teu nome nesse lugar e declarar a tua soberania. Ajuda-nos a sermos disciplinados nisso. Não só orar por nós, mas orar por aqueles que padecem. E aqui estão pessoas e pedidos que foram mencionados nesse papel. Pessoas que nos vieram a lembrança, a memória, inspirada pelo Espírito Santo. Não se esqueça de fulano. E aí, nosso coração, compungido pela tua graça, colocou nomes aqui que lhe são caros. Almas que o Senhor criou. E que podem estar morrendo agora. Podem estar no leito de dor. Podem estar, Senhor, perdidos no pecado, na escravidão do pecado, nas mãos de Satanás e no mundo. Pessoas, Senhor, sofrendo abusos, sofrendo, Senhor, preconceitos, sofrendo, Senhor, um desrespeito em todos os sentidos. Pessoas que precisam encontrar em Ti alento, graça, misericórdia. Da mesma forma que o Senhor parou e tratou do cego Bartimeu, eu quero te pedir, pare agora tudo, meu Deus, e olhe para essas almas, para essas vidas que foram mencionadas aqui. Pessoas que o Senhor sabe que precisam de um socorro imediato. E da onde, como o salmista diz, nos virá o socorro? Virá do Senhor, do céu. O Deus do céu pode nos socorrer. Apesar de termos, Senhor, manifestação de incredulidade até no meio da igreja, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O Seu poder se manifesta e se revela aos que precisam. E para a glória do Teu nome, não deixa, não esvazia esse lugar de milagres. Mas faz esse lugar um lugar em que o milagre frua naturalmente. Queremos nos acostumar com os milagres de Deus aí, na vida de quem precisa. Pelo poder do Teu nome nós te pedimos, invocamos o Teu nome nesse lugar. Contempla essas vidas, contempla as nossas vidas, contempla a igreja do Senhor na terra, contempla o Brasil, contempla o Rio de Janeiro, contempla o bairro de Paciência e Circunvizinhança, em nome de Jesus o Nazareno, não nos deixe a própria sorte. Não nos deixe à mercê do inferno e de toda a artimanha do mal. Anula o intento do inferno. Recua agora os demônios e faz o teu nome prosperar na terra. que o reino seja feita nas nossas vidas e na vida dos demais. Vem operando maravilhas, vem salvando, vem libertando, vem curando, vem dando, Senhor, graça e força para aquele que está fraco. É o que pedimos e oramos, sabendo que a intervenção do Teu Espírito está acontecendo, Seu Espírito está se movendo em favor dos que precisam. É isso que lhe pedimos e oramos. Cumpra-se a Tua vontade, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem. Nossos amados visitantes que estão nos visitando hoje, não tem muito tempo não, mas quem nos visita hoje pela primeira vez, levante sua mão assim, ó. Primeira vez que eu piso aqui, pastor, já estou gostando. Ah, que bom. Deus abençoe, viu? Família ali bonita, pessoal aqui também. Ô, meus queridos, tudo bonito. No primeiro dia é tudo bonito, tá? Bonito, Deus abençoe. Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Mais uma vez. Ô, queridos, voltaram, que bom. Vamos dizer para eles? Nada, vamos dizer... Visitantes. Mais uma vez, visitantes. Tá bom. Sou animado aqui na frente. Bota os adolescentes pra ficar animado. É, porque depender de velho pra bater palma é verdade. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Que a graça de Deus inunde o coração de vocês. Que seja uma noite assim muito agradável. Agora pega as escrituras, vamos à palavra de Deus, que ainda tem ceia hoje. Gostaram, né, do visitante? Juízes. Hoje eu estou fazendo tudo aqui na frente, você viu, né? Hoje eu estou insuportável. O pastor não vai sair dali da frente, não. Tão cedo, não. Vamos lá. Juízes, capítulo 16. Vamos ao versículo 4 em diante, o efeito do pecado. Obrigado. Essa semana nós estávamos conversando sobre a dificuldade que às vezes a gente hoje tem de falar sobre o pecado. Aí talvez você diga, não tem dificuldade nenhuma não, pastor. Não, estamos enchendo os nossos púlpitos de vitória, de ousadia, de querer derramar o Espírito, mas não estamos falando dos nossos erros. Vamos falar dos efeitos do pecado. Por que é tão grave dentro de uma igreja? Então, vamos ao livro de Juízes, uma história que você conhece, ou a história de Sansão. Vamos ver o finalzinho da vida dele. Vamos lá? Juízes 16, versículo 4, assentado mesmo, mas de olho na palavra, você pode acompanhar no telão, se não tiver Bíblia. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Versículo 10, disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderei ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com as cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele pois, rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderei ser amarrado? Ele lhes respondeu: se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se te firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu como a urdidura da teia, e as fixou como um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-a, ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, ter com ela, e lhe trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado de seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Senhor, estamos diante da tua palavra mais uma vez, submetemos-nos a ela o nosso coração. Queremos, de fato, ouvir a tua palavra e aprender do que ela fala, do que está escrito, e guardá-la para não pecar contra ti. Mas o Senhor sabe que muitos de nós não conseguimos fazer isso com sabedoria. Antes de cruzar essas portas, já perdemos a tua palavra. Mas que não seja assim. O inferno, aquele que rouba a palavra do nosso coração, não tenha essa capacidade essa noite. Que essa palavra fique martelando na nossa mente, até que haja mudanças. Que essa palavra produza para aquilo que lhe foi... qual o propósito dela? Para o propósito dela. Queremos que a tua vontade seja estabelecida, como cantamos, que o teu reino venha sobre nós. Então, abençoa cada irmão que aqui já está no templo e aqueles que ainda vão entrar por essas portas. para se submeter à tua palavra e então mudar de vida. Ajuda-nos mais uma vez na reflexão da mesma, é o que eu te peço e te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Muito bem. Vamos lá, deixa o pessoal entrar. Nós vamos continuar falando, eu comecei isso na quarta-feira, sobre um dos problemas mais terríveis da cristandade, não só da humanidade, mas principalmente da cristandade, dos que confessam que são de Cristo, que é o problema do pecado, que é as consequências do pecado. E aí, nós vamos primeiro relembrar, porque muitos que estão nos visitando talvez não saibam, o que é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. É quando Deus fala, não faz, e nós fazemos. É quando Deus fala, faça, e nós não queremos fazer. É quando eu, de fato, passo por cima dos retos caminhos de Deus e traço um outro caminho. Eu erro o alvo da vontade de Deus. Isso é pecado. Deus manda, não matarás, e eu faço outra coisa. Deus manda não desonrar, na verdade, honrar, e eu desonro. Há tantas coisas que Deus nos pede na sua palavra. Muitos não querem nem lê-la para não se comprometer depois. Mas é importante que você saiba que toda lei de Deus é um aviso. Que depois de termos transgredido sua lei, virá o juízo. Então, de uma forma ou de outra, o pecado é uma transgressão terrível que pode degradar o ser humano, pode tirar do ser humano o seu pior, porque abismo chama abismo. Então, quando nos deparamos com o pecado, nos deparamos com uma coisa que Paulo vai dizer que habita em nós. O mal. Infelizmente, tanto os que são incrédulos, quanto também aqueles que confessam o nome de Jesus, não podem esquecer que dentro de você existe uma lei chamada a lei do pecado, e que nos estimula ao mal. Por mais que estejamos agora livres do pecado, pelo fato, alguém um dia pregando, falando, nós não estamos mais crucificados, não estamos na cruz com Cristo, estamos agora reinando com Ele em glória, mas se você não for crucificado, você não vê a glória. Crucificado, pois, mediante a, crucificado com Cristo, temos agora a condição de fato, morrer e ressuscitar para Ele. Então, é claro que muita coisa que eu cometia, e delitos que eu cometia no passado, por ignorância, por estar longe de Deus, não os cometo mais. Mas isso não significa que na minha carne não existe uma coisa chamada pecado. Sim, eu transgrido e você transgride também, com muita facilidade, as leis de Deus. É só elas não estarem de acordo com a nossa vontade. Porque quando a nossa vontade prevalece, a lei de Deus é suplantada. Na verdade, ela é suprimida. Ela é enterrada por nós e a gente justifica por que está fazendo aquilo. Bem, então o pecado não é algo que vai produzir coisas boas, porque o salário do pecado é a morte. Antes da morte vai produzir a culpa, antes da culpa a vergonha. Apesar que eu falei em alguns cultos passados, nós não temos problema com vergonha, né? O brasileiro rouba, bota dinheiro na cueca, bota dinheiro na meia e não tem mais vergonha do que faz. Mas os filhos de Deus têm sim vergonha. Paulo disse então, porque eu sei que em mim, ele é muito consciente, na minha carne, está lá em Romanos 7, 18, não habita bem nenhum. Enquanto eu estiver na carne, a minha carne não habita bem nenhum. O próprio Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraquíssima para obedecer a Deus. Hein? É fraquíssima para obedecer, a orar, a vigiar, a estar pronto para ler Bíblia, para congregar. Nossa carne tem uma série de justificativas e ele alimenta toda uma coisa contra o espírito. Nossa carne não pode ser deixada para comandar a nossa vida. Eu falo às vezes para a minha carne, carne, submeta-se a Deus. Vamos orar agora. Eu dou ordem para a minha carne. Eu não sou tô doido não, meus irmãos, mas eu sei como a minha carne é. Ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer se submeter a Deus, ela não quer muita coisa. Agora, nós temos que tomar cuidado, da onde se originou isso, meus irmãos? Será que Deus é que é o autor do mal em que está em nós? Do mal que está sobre as nossas vidas? Como sabemos que o pecado original, os nossos primeiros pais pecaram e todos nós agora estamos contaminados com o pecado original. Não, Deus não é o autor da origem, não é o autor do mal. A origem do mal não vem dele. Há um texto em Jó, capítulo 34, versículo 10 e 12. Deixa eu explicar isso tudo antes de entrar em Sansão. Que diz assim, escutai-me, homens sensatos, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, pois Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Está lá em Jó, capítulo 34, versículo 10 a 12. Em Deuteronômio 32, 4 diz, Deus, diga comigo, Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, pois é justo e reto. Então, o caráter de Deus não é, vou colocar neles uma coisa maldosa, vou transformá-lo em pessoas más. Ao contrário, tudo que ele criou, ele disse que foi muito bom, até os anjos. Só que é do mundo angélico que vem o pecado. A primeira notícia do pecado vem de um anjo que conspirou contra Deus, que queria ser igual a Deus, e invejou, para querer ser igual, você invejou. Uma coisa é você olhar assim para uma pessoa e falar, gente, que casaco bonito da Sônia. Levanta aí, Sônia, só para a gente ver. Jesus, foi do Park Shop? Outra coisa é você querer o casaco dela. Obrigado, Sônia. Você pode olhar e admirar alguma coisa bonita. Quem acha que é bonito, diga amém. Amém. Tem certeza? Não vou falar nada. Você olha o casaco da Sony e fala, gente, eu vou comprar um casaco igual. Isso não tem, diga para o seu irmão, não tem problema nenhum. Você só não pode querer o dela. Eu vou matar a Sônia para ficar com o casaco dela. Na verdade, o invejoso, ele não só quer o que é do outro, ele quer ser o outro. Ele quer ser o esposo desta mulher, ele quer ser a esposa deste homem. O invejoso quer o que o outro é. Seu carisma, sua posição social, o carro que ele tem. Ele não quer qualquer carro, ele quer o carro que ele tem. Então, Satanás quis aquilo que Deus era. Deus é Criador, Todo-Poderoso. E Satanás queria este lugar, ao contrário, não é só o lugar, ele queria que Deus não existisse e ele fosse. Isso é pecado. No mundo angélico, o pecado nasceu. E por causa disso, e como isso contamina, né? Pecado contamina, você não pensa que não contamina, contaminou terça parte dos anjos. Foi uma queda geral. Terça parte dos anjos, miríades de anjos que Deus fez, terça parte dela foi também nesse processo. Também sucumbiu por causa do pecado. E no mundo angélico houve guerra no céu, e então Satanás foi lançado na terra, esperando ser levado para o lago de fogo e enxofre. Enquanto ele espera, ele deu uma passeada no Éden. E encontrou outra criação de Deus. Diga, somos nós, seres humanos. Isso é porque Deus revela na sua palavra o que aconteceu. Senão nós não saberíamos. E o que aconteceu? Satanás enfiou na cabeça de Eva e Adão que eles também poderiam ser Deus. Conhecer as mesmas coisas que Deus conhece, o bem e o mal. E eles, então, seduzidos pela sua própria cobiça, porque se não houvesse cobiça de ser Deus, não haveria pecado. Eles sucumbiram, caíram também em tentação, e pecaram, e passaram isso para todos nós. Então, nós precisamos entender que existe uma dificuldade enorme, porque Deus colocou limites nos homens. Nós não vamos ser mais do que queremos ser, ou que podemos ser. Nós somos seres humanos, não somos deuses. Diga, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Diga, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Graças a Deus. Tudo que Deus tiver para te dar, Ele vai te dar. Não cobiça nada. Não faça nenhum movimento prejudicial à sua vida, porque tem limites. Próximo passo é o abismo. Próximo passo é a desgraça. Próximo passo é a tristeza. É tudo que a gente não quer depois do pecado. Depois do pecado, concebe o pecado, vem a desgraça, vem a maldição, vem a culpa, vem a vergonha, vem o afastamento de Deus. Então, por que eu disse isso? Para você ver o poder letal do pecado. Se Deus colocou limites, se Ele é o Todo-Poderoso, então qualquer atitude contra a sua vontade, contra a sua lei, vai ser reprovada no céu. Nós vamos cair na mão da destruição do pecado, porque o pecado destrói caráter, destrói moralidade, destrói relações, destrói espiritualidade, destrói tudo, é morte certa. Bem, para você ver as consequências de quem não, é tudo isso que o pastor falou. Para você ver as consequências disso, usei o personagem Sansão. Quem já leu sobre este juiz de Israel? Já consegui, pastor, eu li a Bíblia, eu consegui chegar até aí. Porque muita gente não sabe. Mas desde de pequeno, né, na classe das crianças, a gente aprende sobre Sansão, sua grande força. Mas você sabe quem foi, né? Esse personagem bíblico. Ele foi um juiz. O que era um juiz? Depois de Josué, o povo de Israel começou a ter dificuldades de andar na presença do Senhor. E Deus, então, separou juízes, indivíduos controlados pelo Espírito Santo. Quando Israel precisava se livrar dos seus algozes dos seus inimigos, seja filisteus, midianitas, jebuseus e todos eles da terra de Canaã, vinha sobre uma pessoa. Diga, vinha sobre uma pessoa, o Espírito Santo. Visitava essa pessoa. É, visitava, sabe por quê? Porque o Espírito não morava nele. Era uma visita para receber alguma graça, uma virtude, para livrar o povo de Israel. Isso era os juízes. E naquela época, quem foi usado, e foi 20 anos, viu? A história passa aqui, você pensa, foram 20 anos. O juiz que foi usado nessa época foi Sansão. Mas quem foi Sansão? Filho de Manoá. Sua mãe não tem o nome aqui escrito, mas ela recebe a visita do anjo do Senhor. Quem já leu sabe. E ela é estéril. Então, a Bíblia diz que Deus, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, a própria aparição de Cristo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor olhou para ela e disse, vai conceber um filho. E ela, então, peraí um pouquinho, procurou o marido, se lembra? Olha, apareceu o anjo do Senhor, ele disse que eu vou conceber, mas como é que ele era? Ah, ele era assim, engraçado, aí chamou, e de novo apareceu o anjo do Senhor e disse a mesma coisa. Só que, olha para mim, você quer um filho, eu vou te dar, só que esse filho vai vir com algumas orientações, algumas regras. Esse filho vai ter algumas coisas que ele tem que obedecer. E aí, esse filho não podia, de forma nenhuma, usar algumas coisas como prostituição, não podia. Ele fez o voto do Nazireu. O voto do Nazireu é aquele que consagra-se a Deus. Não podia ser dado a vinho, não podia prostituir-se e nem passar a navalha na cabeça. O cabelo tinha que continuar crescendo. E é do cabelo que ele receberia força. Enquanto estivesse fazendo isso, receberia força. Diga comigo, receberia força. E se você conhece a história de Sansão, você viu que ele não fez nada do que Deus disse que ele receberia força. Tudo que Sansão fez foi contrário à vontade de Deus. Diga para o seu irmão, igualzinho a gente. Sansão revela aqui como a gente pode ser separado para Deus e não agir como aquele que foi separado. Sansão revela aqui a misericórdia de Deus para uma vida que peca, mesmo tendo vindo para a cristandade, e qual deveria ser fiel a Deus. Sansão foi separado, consagrado desde o ventre de sua mãe. Foi chamado pela graça de Deus. Não podia beber vinho, não podia se prostituir, não deveria passar navalha, não podia mexer em morto, em coisa imunda. Mas Sansão fez tudo o que Deus não queria. E mesmo sendo um homem negligente, irresponsável com sua santificação, Deus continua dando força a ele. Por quê? Seu cabelo ainda não tinha sido cortado. O resto fez tudo. Bebeu vinho forte. Mexeu em mulher, se prostituiu, fez tudo o que Deus não queria, só faltava o cabelo. E eu vejo isso como uma misericórdia de Deus. O texto mostra claramente, né? Ele quebrou todos os princípios. Se você ler então, ele violou a lei de Deus, as regras de Deus, o que Deus mandou. Diga, Sansão sem freio. É horrível, né? Tem gente que está sem freio, irmãos, há muito tempo. Ele está ladeira abaixo. Sansão mentiu várias vezes. Não foi poucas, não. Foram várias vezes. Sansão quis duas mulheres fora do seu povo, tirando as que não foram colocadas ali. Foram 20 anos. 20 anos sendo juiz. 20 anos fazendo o que ele achava que tinha que fazer. E no fim, revelou seu segredo. Diga para o seu irmão, revelou seu segredo. Pergunta a ele, você tem segredo? Aí ele vai dizer, eu não, vou falar, isso é segredo. Quem não guarda segredo, irmão? Levanta a mão, pecador. Tem dificuldade de guardar segredo. Ah, irmão, Vani, eu, quem mais? Um irmão ali fez assim. Quem guarda segredo? Diga para o seu irmão do seu lado, não confia não. Vamos ver as consequências de quem estava sem freio? Vamos ver os efeitos do pecado na vida de Sansão? Porque até então, Deus não tinha feito nada, deixado ele. Olha, Sansão tinha uma força, irmão. Pegou um leão novo pela boca e rasgou no meio. Sansão tinha força, meus irmãos, dada por Deus. Que homem poderia fazer um feito tão extraordinário? E é claro que a gente confia porque está na palavra de Deus. Que homem pode pegar uma queixada de jumento e matar 1000 pessoas, ferir 1000 pessoas? Que homem pode fazer tudo o que Sansão fez só pelo efeito sobrenatural de Deus? Então, a partir do versículo 16 e 17, nós vamos vendo aqui que a misericórdia, uma coisa importante para quem começa a pecar deliberadamente, a consequência é que a misericórdia do Senhor é retirada. Diga comigo, a misericórdia do Senhor é retirada. Então, a primeira consequência do pecado é que a misericórdia do Senhor é retirada. Você vê no texto, volta ali, versículo 16, importunando-o, é a Dalila importunando, todos os dias, com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu, olha, abriu a boca para falar o segredo, navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Pronto, falou, o que aconteceu? A misericórdia foi tirada. Na hora. Diga comigo, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quando o pecado chega a um grau que não tem mais controle, uma das coisas que você perde é a capacidade de Deus te livrar de coisas que antes Ele te livrava. A mão dEle estava sobre ti. E apesar dos seus desatinos, a misericórdia ainda estava cobrindo tua alma. Até que você falou o que não deveria ter falado. E fez o que não deveria ter feito. Há tanta gente fazendo isso. Saul reclamou que o Senhor não falava mais com ele, mas também reclamou a quem? A uma necromante, abominação ao Senhor. Muitos de nós não sabemos nem os limites de quanto Deus vai ser misericordioso. Eu falei, acho que foi na semana passada, tem muita gente que acha que Deus é bom demais, Ele vai perdoar sempre, e não vai, sabe, ser assim um juiz, vai sentenciar a nossa vida. Não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Enquanto a sua misericórdia estiver sobre nós, Ele nos cobre como a galinha cobre os pintinhos. Mas quando as asas do Senhor são encolhidas, estamos todos expostos. Eu vi isso, eu falei aqui já, na casa de um colega nosso, um irmão, até que era da Nova Vida. Chegamos lá, estou vendo, estamos conversando com o meu irmão, a gente olhava assim para a varanda, para o quintal, e aí ele parou, peraí, o que, que houve aqui? A galinha está cocarejando assim, de forma diferente. Quando fomos lá ver, ela estava com os pintinhos todos debaixo das suas asas. Ficamos admirados. Ele ficou assim, eu por mim, só olhei assim, puxa, legal, né? Ela está cuidando dos pintinhos. Nada, ele olhou para o céu, olha lá, ó, porque ele está cuidando dos pintinhos. Não sei o que é aquilo, irmão, não sei se é águia, não sei o que é. Só rondando assim, ó. A galinha viu primeiro, cobriu os pintinhos. Sobre essas asas que nós estamos. Sobre essas coberturas é que nós estamos. Não perca a cobertura de Deus. Porque um dia que você fizer uma coisa que Ele não vai aceitar, pronto, sua misericórdia lhe é retirada. Mesmo você na cristandade, hein? Mesmo com o cargo que você tem. Mesmo com a família que você tem. Mesmo com qualquer coisa que você exerça na casa do Senhor. Se Ele tirar a mão de você e de mim, perderemos a força que tínhamos antes. Não deu outro. Dalila perturba tanto, irmão. Você sabe como é que Melé perturba, né? Faz isso por mim. E ela já tinha sido enganada 3 vezes, ela estava por aqui com Sansão. E ela estava de olho no dinheiro. Perturbou tanto que ele ficou irado com aquela perturbação. Mulher, me deixa! Fala para mim, onde está a tua força? O que, que foi? Como é que foi isso? Como é que você recebeu essa força toda? Sansão falou, meus irmãos. Falou o seu ponto fraco. Olha para o seu irmão e diga, não diga o ponto fraco para ninguém. Quem tem pontos fracos, sabe que tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É só pisar no teu carro. É só acontecer um fato que você mostra sua fraqueza. A fraqueza de Sansão foi exposta, irmãos. Dalila, de forma astuciosa e perseverante, conseguiu encontrar uma brecha no juiz de Israel. Se metendo com Filisteia, né? E não deu outro. E aí, por não levar a sério o privilégio de ser filho de Deus, por não levar a sério de ser um homem consagrado a Deus, vivendo dissolutamente, com uma vida desregrada, sem temor a Deus, aconteceu a desgraça. Perdeu a cobertura de Deus. Diga, eu não posso perder a cobertura de Deus. Diga, enquanto eu estou debaixo das asas dele, eu sou forte. O Pai continua respondendo as minhas orações. Enquanto eu estou debaixo da mão dele, as bênçãos caem. Aqui, na minha vida, continuarei subindo ao altar, pregando bem, cantando bem, sendo uma boa pessoa, recebendo elogios e aplausos pelos frutos que você dá. Se Deus tirar a mão, você perde tudo isso. Fruto, fruto, um bom tempo que você não vai ver, porque é só com a cobertura dele que você tem fruto. Virtude, você pode cair tudo sobre a sua vida, menos virtude, porque Deus também, da mesma forma que você expõe a santidade, se expõe agindo de forma errada, Deus expõe você também à vergonha. Bem, segunda consequência, andando mais rápido aqui, daquele que brinca, é, Sansão perdeu sua força, todo mundo sabe, versículo 16, versículo 11, capítulo 16, versículo 11 e 14, ele tinha força, né, meus irmãos? Era um homem, perdão, Juízes 16, 19, ele tinha força. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou o quê? Rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-la, e aconteceu o quê? E retirou-se dele a sua força. Eu estava perguntando, meu Deus, como é que Sansão dormia? Ele não dormia oco, né? Mas tinha um dado um negocinho para ele dormir. Eu não estou falando assim de um dia isso tudo aconteceu, não, meus irmãos. É vários dias. Dalila estava com vários dias com ele. Estava na casa dela. Estava morando lá. Largou pai, largou mãe, largou a cidade, largou tudo. Estava na casa da mulher. A mulher, ah, você me enganou hoje, né? Mas amanhã eu te pego. Você me enganou hoje, né? Mas amanhã eu te pego. Você me enganou hoje, mas amanhã eu te pego. E perturbando, até que ele revelou. E naquele momento em que o filisteu, o cabeleireiro, o barbeiro, chegou lá, rapou a cabeça dele, ele perdeu a força. Meus irmãos, não é pouca coisa não, hein? Perder força. Olha para mim, você tem força ainda para orar? Quem tem força para orar aqui ainda? Seja sincero, você tem força para orar? Você tem força para vir à igreja? Você tem força para falar de Jesus? Você tem força para chegar até o final e ser coroado em glória? Eu pensei que nesse você ia falar um amém, assim, pentecostal. Diga. Em nome de Cristo,
em nome de Cristo,
a força que Deus dá,
a força que Deus dá,
chegarei até o final. Então, ele perdeu a força. Força, né, meu? Força para estudar a palavra de Deus, para vir à escola dominical, uma vida saudável, que agrada a Deus. Força para enfrentar seus adversários. O inferno não está brincando com você, não, né? Não está mexendo com os seus, não. Não está mexendo com você, não, né? Você perdeu a força para botar o adversário por terra? O que houve com você? Está com medo de acordar e... Seu dormir está sendo só medo? Cadê a sua força? Por que você está com medo de um escuro? Por que qualquer coisa te espanta? Te amedronta? Você perdeu a força. Mas em nome de Cristo, se isso, o efeito do pecado ainda não tomou a tua vida, você vai voltar para casa hoje rasgando leões. Sei que é uma comparação meio um pouco até sem significado, mas tantos leões na nossa vida que a gente tem que vencer essa semana, né, meus irmãos? Quem tem que pagar a dívida essa semana, diga amém.
Amém.
Viu como é que o amém é pentecostal? Só falar na dívida? Pergunta ao seu irmão, cadê seu ânimo? Para evangelizar. Cadê seu ânimo, meus irmãos? Está precisando de cargo ou está precisando de força? Já perdemos a força. Por isso que Deus não dá cargo. Falta força. Falta disposição. Falta ânimo. Há muita gente com anemia espiritual, meus irmãos. Está perdendo cada vez mais por causa da culpa, por causa da vergonha, porque não é adequado. Vamos ser sinceros, muita coisa eu não faço porque eu não sou adequado para fazer. Eu não consigo, isso aqui eu vou passar vergonha. Ninguém gosta de passar vergonha, irmãos. Ninguém gosta. E quanto mais a vergonha se estabelece, mais eu recuo. Então, não perca a sua força. Sansão perdeu a dele. Terceiro, ele perdeu uma coisa importante que eu e você não podemos perder. Diga comigo,
a ausência
de Deus. Versículo 20 diz, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, não só a boa misericórdia de Deus, mas o próprio Deus o abandonou. O que, que Jesus reclamou? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? É o efeito do pecado. O desamparo, irmãos. O que, que Saul reclamou? O Senhor não fala mais comigo. Não é o problema da igreja, o problema é que Deus não fala mais comigo. Eu tive eventos que ninguém falou reteté, ninguém fez nada, ninguém desceu lá com uma revelação, mas quando a palavra chegou, bateu forte. Eu fiquei desarmado. Falei, eu não pensei que ele ia falar sobre isso. E Deus tocou na hora certa, no momento certo, aquilo que eu precisava ouvir. Deus ainda fala com você? Você sente a sua presença aí? Hein, pessoal lá de cima? Você sente a sua presença? Você pode ficar em cima da galeria, pode ser o último, mas se você sentir a presença do Senhor, quem estiver perto de você vai desligar o celular. Porque se pegou nele a glória de Deus, eu também quero. Desliga tudo, meus irmãos. Está perdendo a força até para assistir ou participar de um culto. Como Deus merece. Porque cada gesto aqui denota como você se encontra com Deus. Davi perdeu a força e perdeu a presença do Senhor porque pecou com Betseba, você sabe. Aí ele falou lá no Salmo 51, versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Meus irmãos, nós só temos força para andar, porque a presença de Deus é que nos dá o suporte. Perder a presença de Deus não vai ser bom para mim nem para você. Para mim, que preciso dele para comunicar o Evangelho, e para você que precisa dele para ouvir o que Deus está falando. Não perca a presença dele. Na presença dele a gente se regenera, a gente é consolado, é edificado, é tratado, é abençoado, é fortalecido. É na presença dele que o fluxo da vida entra. Já pensou essa igreja cheia da presença de Deus, irmãos? Vai ter vida para tudo que é lugar. O pecado vai ser confessado, o diabo vai se retirar. A glória de Deus vai descer aqui, meu irmão. Que o fluxo da vida entre aqui. Melhor dizendo, hein? Que você traga esse fluxo da vida para cá. Porque o problema não é parede, são pessoas. Que tipo de espírito você traz? Presença ou ausência? E olha só, se você não está com a presença de Deus, que presença você trouxe hoje? Porque você é um ser ocupado. Ou Deus está, ou você é filho da ira. Você é filho inimigo de Deus. Deus disse à classe religiosa: vós sois do diabo. Ele disse para a classe religiosa. Então, a classe religiosa não pode ser ocupada por outro espírito, senão a presença de Deus. Os adolescentes cheios da presença de Deus, os jovens cheios da presença de Deus, os adultos cheios da presença de Deus, os anciões cheios da presença de Deus, o pastor cheio da presença de Deus, a graça de Deus descendo sobre nós, não tendo quem não ocupar, porque todos dão lugar ao Senhor. Nós vamos perdendo se simplesmente achamos, não é nada disso. Bem, quarta consequência, eu estou chegando ao final, no versículo 21, vazaram seus olhos. Os filisteus pegaram ele, né? Então os filisteus pegaram ele, versículo 21, logo no primeira parte do versículo, ele vazaram os olhos. Primeiro pegaram nele, né? Antigamente ninguém pegava nele, batia em todo mundo. MMA. O cara era campeão. Qualquer luta que ele tinha, cinturão. Ele ganhava o cinturão. Agora, pegaram nele e ó. Tchum. Primeira coisa que o inimigo fez: vazou os olhos. Complicado isso, né? Você pode ter uma ideia do que é isso? Que coisa horrível. Que expediente brutal, né? Acabar com o inimigo mesmo. Se apoderar de quem batia. Você, eu vou tirar teus olhos para você não saber nem quem você vai bater. Porque se eu tirar teus olhos, você não sabe nem como se conduzir na vida. Que valor tem a visão, né, meus irmãos? Gente aberta, com discernimento espiritual, que observa e sabe se o que está na frente dele é bom ou ruim, sabe discernir pecado, sabe discernir quem é do mal, quem não é. Visão. Você teria força sem visão? Poderia ter uma força, mas sem discernimento. Bate em quem não tinha que bater. Porque não existe em você a capacidade de discernir o que está fazendo. Eu vou ter que abrir. Provérbios 14, por favor. Eu vou voltar lá, tá? Provérbios 14. Onde fica Provérbios? Na Bíblia. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos ficar entrar em paz com a Bíblia. Depois dos Salmos. Provérbios 14, versículo 12. Vamos lá. Ama a palavra de Deus. Texto muito conhecido. Todos juntos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, eu vou abrir o olho agora que eu sou bobo, dá em morte. Todo que está vazado nos olhos não sabe qual é o caminho. E ele acha que o que está fazendo é direito. mas a sentença de morte está sobre ele. Então, meus irmãos, cuidado, cego, com os olhos vazados e em cadeias infernais. Olha como é que parou, onde parou o juiz de Israel. Ai, você é chicotado. Servindo ao diabo, os seus inimigos. Servindo os seus inimigos. Envergonhado, triste, no chão, na pior condição, vazado os seus olhos. E ali, ó, ali. Você fazendo o quê, Sebastião? Eu estou moendo o trigo dos meus inimigos. É, Sansão, você foi chamado para quê? Para ser juiz de Israel. É esse o lugar, Sansão? Não. Por que você está aqui? Desobedeci ao Senhor, quebrei as regras, fiz o que era mal perante o que ele queria, perante os seus olhos, e agora não tenho direito nem de voltar a ser juiz. Minha sina é terminar aqui. Porque minha história termina aqui. Ainda bem que Deus é misericordioso, né, meu Senhor? Orou novamente. Sansão. Sansão orou mais uma vez. Bem no meio daquela vergonha toda. Quem sabe os pais dele, eu disse, Sansão, você ia parar aí. Eu falei tanto para você, não se mete com esses filisteus. Tanta mulher hebreia aqui, tanta pessoa, gente boa, fazendo a vontade de Deus. Agora, Sansão. E lá naquela desgraça toda, ele orou. Ainda bem que Deus é misericordioso, meus irmãos. Senhor, me dá força pelo menos mais uma vez. Diga, a minha força. Olha para o seu irmão, e a tua força pertence ao Senhor. Nem a tua força é sua, é de Deus. É de Deus. O que você faz, só faz por intermédio dele, para ele. Tudo existe para ele. Para ele tudo existe. Me dá só uma força de novo. E quando ele sentiu que os seus cabelos cresceram e a força lhe voltou ao corpo, segurou duas colunas no templo dos filisteus e trouxe o templo para baixo com a sua morte. Precisava morrer. Você não foi chamado para morrer. O pecado está matando você. Se afasta do mal. Luta contra o mal que há dentro de você. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que o Senhor te tire desse corpo corruptivo e te coloque num corpo incorruptível. Até lá, é luta todo dia. Você pode falar em língua. Ah, estou falando em língua ainda, Deus está comigo. Ah, eu ainda tenho um cargo, eu ainda faço isso para Deus. Sim, continua com o pecado. E os efeitos dele vão chegar na sua vida. Consequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a desgraça se estabelecer. E não foi porque Deus quis, não. Porque Deus tinha outro plano comigo e outro plano contigo. Então, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra como é nos céus. Perde isso e você não vai ver nada de bom acontecendo. E não culpe Ninguém por isso. Quem foi procurar desgraça foi você. Não culpe igreja, não culpe pastor, não culpe as pessoas. Olhe para dentro de si, se envergonhe do que está fazendo. E mude de vida. Como é que se muda? Arrependimento. A única forma de sair é fazer uma boa oração, dizendo: Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu sou fraco mesmo. A maldade habita em mim. Eu tenho um negócio assim, estava indo tão bem, mas eu me deixei levar por as ambições, por uma rebeldia, por uma teimosia qualquer, por uma situação que Deus, o Senhor não estava nisso. Me perdoa. Me perdoa. É só pedir perdão. Reconhece sua fraqueza. Todos são fracos. Não existe um aqui que se levanta sozinho. Até para se levantar, precisa dele. E quando você fizer isso com todo o coração, quem sabe ele não deixa você voltar umas forcinhazinhas para terminar seus dias em paz. Feche seus olhos. Perdoa os nossos pecados. Estamos novamente diante da tua mesa. Perdoa os nossos pecados. Pecados esses que estão trazendo consequência para a nossa própria vida. E pecados esses que trazem consequência para minhas relações contigo e também com o próximo. Perdoa os nossos pecados. Se exageramos na fala, no procedimento, se nos omitimos naquilo que deveríamos falar e não falamos, deveríamos fazer e não fizemos, se as nossas relações estão prejudicadas, porque entrou um obstáculo aí, uma ação destrutiva. Eu não consigo perdoar, eu não consigo falar bem, eu não consigo me relacionar com ninguém, nem contigo e nem com os outros. Perdoa os meus pecados, que tem matado a unidade da paz, os vínculos da paz, tem nos dado a dificuldade de andar na tua presença. Perdoa os nossos pecados e quebra esse muro que nos separa de ti. Quebra essas algemas que se prenderam, que voltaram a me prender. Eu era livre e não sabia. Eu estava em Cristo e agora só vejo escuridão e dor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Não retire de mim o teu espírito. Tua presença é algo enriquecedor. Que vaso de barro se torna melhor, se não, quando o Senhor enche esse vaso? Quem sou eu para andar sozinho, desacompanhado, só, solitário, no mundo de inimigos constantes? Volta a me cobrir, Senhor. Volta a nos cobrir. Nos cobre pessoalmente, individualmente, nos cobre coletivamente. Teu sangue é a nossa cobertura. Teu sacrifício nos fez filhos de Deus. Quebrou nossas algemas, o jugo que estava sobre nós. O Senhor pagou o preço pela nossa redenção. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Pai. Nós poderíamos estar sofrendo até o final as consequências do pecado, mas quando o nosso coração perverso se converte a ti, tua graça nos assiste mais uma vez e não nos deixa, não nos deixe cair em tentação. mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém. A mesa do Senhor não é da nova vida. Então todos que estão em paz com Deus e em paz com sua igreja anterior, ou sei aonde você veio, já se batizou, está convidado a cear conosco. É filho de Deus, é convidado a cear conosco. Só as crianças que não se batizaram não devem lançar mão do pão ou do vinho. Nós abençoamos o elemento do pão, que continuará sendo pão, mas espiritualmente isso nos fala do corpo de Cristo, da humilhação do Verbo. Nós abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Aqui está o elemento do vinho, continuará sendo vinho, mas espiritualmente isso nos fala do sangue vertido na cruz do Calvário. Ele disse: lembre-se de mim. Não podemos esquecer que o justo morreu pelo injusto. Não podemos esquecer que sem esse sangue não há cobertura. Deus nos cobriu com o sacrifício que fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Abençoamos o elemento do vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Então vamos cear.
Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu. és o início, tu és o meio e o fim, és o alfa, és o ômega, Cordeiro que nos traz a paz.
Passar a semana toda falando com tanta gente, mas agora é hora de adorar. Te damos,
te damos.
Palavra de adoração, hein, meu irmão? Aleluia! Tu és digno, Senhor. Seja cheio do Espírito da glória. Seja cheio do Espírito de Deus. Alguém furcou involuntariamente, você recebeu o pão ou o vinho? É só fazer um sinal que a gente vai até você. Lança a mão aí, meu amado, que eu vou até você. Todos receberam pão e vinho? Muito bem, vamos cear. Estamos em família. Olha para alguém e diga: você está na família de Deus. Vamos cear. Na noite que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, diga: graças a Deus. Isto é meu corpo que é dado por amor a vós. Fazer isto em memória de mim. Do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele não morreu, meus irmãos. Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. E o melhor, ele ascendeu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio nele. E para ele existimos. Para ele vivemos e existimos. Joga o credo aqui, meu irmão. O que é que nós cremos? Gostaria de você cantar esse hino comigo. É um hino da igreja, mas de forma falada. Passa o credo aqui, por favor. Tem aí? Que às vezes eu peço, às vezes eu não peço. Vamos lá, o credo apostólico da nossa igreja. Leia comigo, meus irmãos. Todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. O que mais? Na vida eterna. Não deixa que ninguém te remova desse credo. Creia em Deus. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oremos. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos conduziu ao caminho certo. Mas para isso teve que se humilhar. Humilhou-se o nosso Deus. Não tendo o sentimento de ser igual a Deus, permitiu ser gerado no ventre de Maria. E aquela criança do rebento, pelo poder da sua palavra, mantinha céu e terra funcionando. Pelo poder criador da sua palavra, Bará, haja, rima. E ele agora estava dentro do que fez, dentro da sua criação. E se submeteu como servo, servos dos homens, servo de Deus. Te damos ações de graças, porque o Senhor não ficou só falando, mas veio nos buscar. Buscar e salvar os que se haviam perdido. Muito obrigado, Pai, por esse cuidado, bom pastor. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Comamos todos o pão que desceu do céu. Mastigue bem. Porque ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cuspiram nele, bateram nele, chicotearam, humilharam, escarneceram. Até uma lança do lado passou-lhe. Mas o Senhor o fez moer para um dia ressuscitá-lo. Obrigado pelo sangue vertido na cruz. O Senhor teve a coragem de ir até o fim por nós. Nos amou até o final. Não temos palavra, só agradecimento. E tudo que eu posso devolver, eu dou. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e bendirei o nome do Senhor para todo sempre. Obrigado, Jesus, pela cobertura do teu sangue sobre nós. Hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fomos absolvidos, mas é um dever nosso e responsabilidade de manter a santidade. Santificai-vos hoje, que amanhã farei proezas. Precisamos manter a santidade, manter uma vida justa e reta, conforme Deus espera que façamos. Não se espera da humanidade caída, mas da cristandade, daqueles que dizem que são cristãos. Se apartem do mal, se apartem do pecado, e Deus nos abençoará. Para a glória dele, em nome de Jesus, amém. Bebamos todos juntos o cálice da bênção. Aleluia. Te damos glória. Guardado pela tua mão poderosa, tu és o alfa e o ômega, Senhor. Cantamos aqui, tu és o princípio e o fim, tu és a nossa entrada e a nossa saída. Ninguém anda, ninguém vive sem o Senhor. Nos ajuda a viver também dentro da sua santidade, dentro da tua vida santa. O Senhor nos chama para uma vida melhor, uma vida perfeita, uma vida justa, uma vida reta, que tudo começa com Cristo. Fora dele não há força, debaixo dele há cobertura, debaixo dele há paz e misericórdia, debaixo dele há força, com ele está o poder, todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. Cuida de nós, cuida dos nossos entes queridos, cuida da nossa história profissional, da nossa vida acadêmica. Em nome de Jesus, o Nazareno, não nos perca de vista essa semana, mas lida com todos os modos e todas as circunstâncias e toda a história da nossa jornada. Cuida de nós, Senhor, porque não tem quem cuide melhor. do que o Todo-Poderoso. Te damos ações de graças por tudo que aconteceu essa noite. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e a eterna consolação do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para sempre. Quem concorda com isso, diga amém.
Amém. E amém.
Vão em paz, pode sentar e agradecer. Próximo encontro, quarta-feira, culto de ensino e avivamento.